Eita, olha a caquita.
E aí, seus comunistas safados, quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. E aí, Renata, como é que tá a viagem? Tá tudo bem aí? Que esse programa vai sair, tu vai estar curtindo a vida em Paris, provavelmente.
Em Paris, quando é que sai esse programa?
Esse programa sai na tua última semana de viagem?
É, então estou em Paris.
Porque esses são
Très
os últimos.
chico, lá lá.
Porque esses são os últimos, né? Que a gente tem que gravar antes da viagem, não é isso?
Não, tem mais dois.
Tem mais dois, então esse tu não vai estar em Paris, vai estar em Barcelona.
Ah, buenas tardes, amigos. Como estão?
Perfeito, é verdade, porque semana que vem tu ainda vai estar aí. Então é isso, deixa, né? Fica aí a mensagem como é que era que tu tinha feito a campanha aí para as gatinhas de Barcelona te procurarem essa
Isso.
semana. Semana que vem a gente
Isso.
faz a campanha para as de Paris,
Perfeito.
né? Mas eu tenho uma caquita, Renata.
Diga.
Eu vou te contar agora aqui sobre a maravilha do medieval Bagual. Todos os créditos não vão para mim, vão para a galera que eu joguei.
Perfeito.
Então, por quê? Porque, como eu contei alguns programas atrás, a gente tava num bar, saí pra narrar Dungeon World. E aí, no carro, porque a gente tava na Cidade Baixa, a gente foi até a Zona Sul, então é uma viagenzinha, né, Renata? Assim, Porto Alegre é pequena, mas não é 5 minutos no carro. E a gente ficou
A Zona
falando,
Sul é
contando.
triperto de tudo. Tu que mora longe.
Perfeito. Não, mas eu não tô dizendo que a Zona Sul é longe, eu estou dizendo que a Cidade Baixa é longe da Zona Sul,
É,
que é um
né? É
fato.
um problema da Cidade Baixa.
Exatamente, não tô dizendo que não, não vou comprar briga com gente da Zona Sul, que é sou nem maluca.
Hã.
Enfim, no trajeto, a gente ficou conversando sobre várias coisas, e aí eu fui informada da existência do medieval Bagual, que é a versão medieval fantástica do Rio Grande do Sul, certo? Tu consegue explicar para as pessoas o que é Bagual, Renata?
Não.
Perfeito, eu também não. Procurem aí no
Não,
Google.
bagual é um negócio tipo idiota, grosso, sabe? Tipo, ah, o bagual é um insulto, é um
Rústico,
insulto.
rústico.
Isso. Perfeito.
É um insulto, mas aqui em Porto Alegre eu já vi gente usando bagual como bom também. O gaúcho, ele gosta de usar suas expressões para ter significados assim exatamente opostos e deixar o pessoal
Isso.
de fora completamente confuso. Porque só um nativo consegue pegar a nuance da entonação, entendeu? Para saber o que que o ba, o bagual, o capaz querem dizer
Sim,
para aquela
porque
pessoa naquele
bagual é pra
contexto.
ser, tipo, sei lá, um cavalo selvagem, um negócio assim, né? Então, tipo, grosso e dá patada e tal. Pra mim é isso, eu sempre aprendi bagual assim.
Eu
Agora, se
também,
querem
eu também.
mudar o significado da coisa.
Mas eu já tive uma conversa em que alguém disse: não, mas aí é o mais bagual, eu fiquei muito confusa e era o melhor. Até hoje eu não sei se eu entendo 100%. Então, assim, não se sintam. Se vocês estão confusos, nós também estamos. Dito isso, o medieval Bagual é o medieval fantástico do Rio Grande do Sul. E uma das coisas que me foi ensinada é que ele é povoado por uma grande variedade de chupacus.
Eles emigraram de Goianinha?
Acontece, né? E ele tem uma parada meio Game of Thrones, assim, que existe uma muralha. Entendeu? Mas pelo que eu entendi, o medieval Bagual é tipo, o resto do Brasil é Westeros, entendeu? E a gente tá além da muralha,
Tá.
preso com os chupacus.
Ok. Então a gente é tipo os selvagens e os chupacus são os caminhantes brancos.
Exatamente, foi o que eu
Perfeito.
entendi. Assim, no melhor do meu entendimento, eu não sou uma pessoa muito versada em medieval Bagual, eu tenho uma única experiência, mas se alguém que né, se algum dos criadores originais estiver ouvindo e quiser corrigir, vocês têm direito de resposta e podem gravar a caquita de vocês e nos corrigir aqui. Dito isso, a gente, né, foi jogar e eu prontamente, tipo, né, eu fiz algumas perguntas sobre as várias espécies de chupacu, né, que tem de vários tamanhos, tem os que atacam em grupo, tem os que atacam de forma solitária e tal. Tem o lendário chupacu aquático, que é tipo meio chululu, só que chupacu e aquático, enfim, não sei.
Perfeito.
E aí eu sentei lá, né, quando a gente foi começar o jogo, o pessoal foi montar suas fichas e eu abri aquela parte do Dungeon World sobre montar monstros e montei três tipos de chupacu. O rasteiro, que é menor e ataca em grandes grupos. O alado, que é um pouco maior. e ataca em grupos menores, de 4 a 5, né? E o grande chupacu, que eu chamei de chupacuzão, porque não? Que ataca sozinho, entendeu? Que ia ser o grande boss da campanha. E aí corta pra, em algum momento, sei lá, assim, gente, a quinta série reinou nessa mesa, como vocês podem imaginar, entendeu? Porque era uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, com a sua praça, igreja, tudo mais, que é cercada e atacada por uma horda de chupacus, tá? O plot era esse. A quinta série, ela reinou soberana, né? Porque não tem como. Eu nunca disse cu tantas vezes numa mesa de RPG, inclusive.
É complexo.
Complexo. E aí, no, sei lá, no meio ou no final, o Ângelo vira pra mim e fala, tipo, eu não imaginei que os chupacus seriam centrais pra campanha e que ia ser tão quinta série. Eu disse, ah, francamente, eu não ia fazer um negócio pela metade, entendeu? Ah, fazer uma piadinha com chupacus. Não, não. Se é pra ir, a gente vai com tudo. A gente vai pegar o que é o conceito ridículo, entendeu? E é tipo a apresentação de I'm Just Ken, do Ryan Gosling, no Oscar. Se ele tivesse ido lá e tentado manter um pouco da dignidade, fazer um negócio um pouco sério, tinha sido uma merda, entendeu? Mas ele tem ciência de que essa é provavelmente uma das músicas mais ridículas já escritas pela humanidade. E ele foi lá e ele vestiu o ridículo. Ele assumiu que é ridículo. E ele foi lá e ele foi o mais extra e ridículo que ele poderia ser, entendeu? E perfeito, bom pra ele, entendeu? O Slash foi, assim, a cereja do bolo. E não tenho o que reclamar. E eu não vou também ficar ali, não, vou fazer uma campanha séria. Campanha séria, entendeu? A gente começou dizendo que era medieval bagual e tinha chupacu, não tem seriedade. A seriedade, ela ficou ali. Mas foi ótimo, a gente riu, a gente rolou de rir. Se eu contasse todas as caquitas dessa mesa, o Caquitas ia ter que marcar o mais 18. Então eu vou deixar a imaginação de vocês completarem incrível. As lacunas, tá? Mas foi incrível. Um beijo pra todo mundo que jogou a grande saga dos chupacus em São Chico. Que o problema todo foi que São Chico morreu e São Chico protegia a cidade dos chupacus, entendeu?
Muito interessante.
Né?
Mas hoje, apesar da caquita, o programa não é sobre chupacus e nem sobre medieval bagual.
Mas é sobre medieval.
É, né? Fazer o quê? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre Daggerheart. O que é Daggerheart? Daggerheart é o sistema novo que o pessoal do Critical Role lançou. Ele tá ainda em fase de playtest, então ele não tá finalizado. Eles, inclusive, têm um formulário que o pessoal pode dar feedback e tal. Então, eles estão construindo ainda esse sistema. Pra quem lembra, eles tinham anunciado, mais ou menos na época que o D&D deu aquela cagada da OGL, eles anunciaram que eles iam ter um sistema medieval, que é esse, eles não tinham lançado ainda, e o outro de investigação lá, que é aquele Candela Obscura que eles já lançaram faz um tempo. Agora a gente vai falar do Daggerheart, que é, então, esse sistema medieval.
Isso. E a gente vai meio que fazer um resumão aqui das nossas primeiras impressões do jogo. A gente não vai destrinchar todas as regras, o que elas querem dizer.
Até porque nenhuma de nós leu ele inteiro de cabo a rabo ainda. Ele é um jogo de quase 400 páginas. O que Sim. eu acho bem absurdo pra um playtest, mas enfim.
Mas enfim. Então, enfim, a gente vai dar nossas opiniões gerais aqui, falar um pouquinho sobre o que ele é, o que ele representa, né, pra cena e tal.
E por que ele é como ele é também, né?
Sim, a gente basicamente vai dar o nosso feedback, mas não no formulário, porque foda-se o gringo, entendeu? É isso. A gente vai dar ele em forma de podcast, se o gringo quiser, ele aprende português e escuta, né, Renata?
Sim, exatamente.
Bom... A primeira coisa, a minha primeira impressão, no que eu vi, e eu conversei com bastante gente também, que, né, é aquela coisa, né, o RPG, ele tem o assunto da semana, e o Daggerheart foi o assunto
Isso.
desta semana que a gente tá gravando, né, que a Renata ainda tá no Brasil, enfim, vocês aí no futuro, ele é um assunto de algumas semanas atrás, ou não, porque, sei lá, às vezes, se não acontecer nada novo, ainda vai ser o assunto da semana, mas... A primeira coisa, a primeira grande impressão que eu tive é que ele é o jogo perfeito pro Critical Role. Pra mim, pessoalmente, inclusive a Renata falou que a gente não leu ainda, eu provavelmente não vou ler ele, a não ser que o Critical Role queira patrocinar um Caquitos e me pagar pra ler ele, dificilmente eu vou ler. Por quê? Porque, olhando por cima, ele traz muitas coisas legais que eu já vi em outros jogos, e ele ainda mantém uma vibe D&D que não me interessa tanto, assim. Pra mim, ele é meio que mais do mesmo com coisas que não me interessam, tá? Mas nem todos os jogos são pra mim, e esse definitivamente não é, ele é pro Critical Role. E pro Critical Role, ele é o jogo perfeito, porque ele vai manter uma conexão com o D&D e atender as necessidades de show que o Critical Role tem, porque esse sistema foi feito pra eles jogarem, e eles precisam de um jogo que atende uma necessidade muito específica, né? Porque jogar em live, por mais que as pessoas tentem negar, jogar em live não é igual a jogar fora de live, né? Tem necessidades e expectativas completamente diferentes. E não... Ah, a Paula tá dizendo que o The Gardens não é um bom jogo pra jogar com meus amigos. Não, ele não é um jogo pra eu, Paula, pessoa que vos fala, jogar com os meus amigos. Dito isso, eu acho que ele é um jogo pensado pra jogar em live, o que não quer dizer que ele não serve pra jogar fora, só que Sim. a prioridade dele é jogar em live. Sim. E assim como jogos que foram feitos com a intenção de tu jogar com os teus amigos servem pra jogar em live, esse jogo também vai servir pra te jogar com seus amigos, uma coisa não exclui a outra.
Uhum. Né? E ao contrário da Paula, eu provavelmente vou ler ele inteiro, porque ele me interessa por outros motivos. Eu provavelmente não vou jogar o Daggerheart. Se eu jogar, vai ser uma one shot que alguém me convidou,
pra ver
sei
qual
lá.
É.
É, pra ver qual é. Mas ele também não é um jogo que me super interessa, assim, pra eu jogar uma campanha. Dito isso, ele me interessa pra ler. Porque o Critical Role, querendo ou não, é um produto. E o Daggerheart é um produto feito pra servir o produto. Então, ele me interessa no sentido que eu quero ver quais são as tendências de mercado que estão traduzidas dentro do Daggerheart.
Perfeito,
entendeu?
Perfeito.
Então, pra mim, isso interessa. E eu já vi coisas bem interessantes ali que eu não teria pensado que eles iam por esse lado. E que se eles estão indo, é porque provavelmente o mercado tá se inclinando nessa direção também. E eu acho isso interessante. Tô aqui dando crédito pra eles, né? Que eles fizeram Sim, pesquisa de mercado. Vamos ver, vamos ver.
Eu acho que, no geral, apesar do meu desinteresse, ele foi uma surpresa muito positiva. Assim.
Foi,
eu
foi,
Eu não tava
exatamente.
Esperando um jogo tão interessante quanto ele é. Eu zoei, assim, que ele é mais do mesmo, mas ele tem muito novo junto com o mais do mesmo, que eu não tava esperando, assim. E ele é mais de um mesmo que eu não achei que ele ia ser, sabe? Eu achei que ele ia ser Sim. mais do mesmo só o D&D, e ele é mais do mesmo muitas coisas, o que é ótimo. Mas então, por que que a gente fala que ele atende muito bem à necessidade de show? A primeira coisa é que ele puxa bastante de jogos como PBTAs, justamente pra tirar a burocracia do D&D e agilizar o jogo. Porque vamos combinar que o D&D ele tem muita coisa que dá uma travada na fluidez do jogo, que pra live é péssimo, sabe? Contar quadrado, contar muita coisa, tem muita matemática, né? Tem atributos e perícias e resultados, ah não, falhou. Isso tudo é ruim pra live, né? Qualquer coisa que pare a história, seja pra te contar coisinha, pra te... Ah, não, não deu certo, falhou. É ruim pra live, né? A live, ela... há coisas que favoreçam mais a narrativa, são bem melhores pra live. E esse jogo, ele traz isso, né? Ele pega de jogos que são mais assim, como PBTAs, justamente pra atender uma necessidade que eles deviam estar tendo, assim. Porque eu imagino quão difícil é tu virar o Critical Role jogando D&D. Tu tem que ser
Sim.
muito bom
Sim.
contando histórias, né? E aí ele está tipo, ok, já que a gente vai criar o nosso jogo, quem sabe a gente elimina certas coisas aqui que mais nos atrapalham do que nos ajudam, né? Então ele puxa muitos elementos pra isso.
Uhum. Como, por exemplo, a questão de progressão de personagem, na hora de upar tua ficha, é muito rápido, tu vai lá e marca uma caixinha e tu faz um negócio, ah, aumenta um atributo, ou ganha um poderzinho, ou um negócio, e é isso, é rápido, foi. Falando nos atributos que a Paula comentou, eles mantêm a questão dos atributos parecido com o D&D, mas eles não usam mais perícia, então as perícias elas estão todas subentendidas no atributo. Então tu não vai mais rolar acrobacia, tu vai rolar direto o atributo que tem a ver com isso. E acabou. E o resultado do dado também ele vai ser menos binário. Ele ainda funciona como uma questão de sucesso e fracasso, mas ele tem dois dados, que tu rola dois D12 nesse sistema como jogador, E aí, com esses dois D12, tu vai ter um dado que é de medo e um dado de esperança. E se tu rolar e passar o teste, mas o teu dado maior for o de medo, tu passa, mas com um custo ou com uma consequência. Então, ele traz um pouco desses resultados, assim, mais em graus do que só um deu certo, deu errado, né?
Sim. E eu acho que a surpresa mais positiva, na minha opinião, é a quantidade de recursos que ele traz. É engraçado que, pra mim, eu acho que essa é a surpresa mais positiva e a surpresa mais negativa.
Sim.
Porque ele traz muitos recursos que dão pro jogador escolhas na narrativa. Então, ele tem muito gerenciamento de recursos, né? Como jogador, tu tem várias coisas que tu pode usar e tu pode tomar certas decisões que o D&D não te dá, em geral. Tu vê o que tu vai fazer, tu rola e tu sofre as consequências da rolagem meio seca, né? Aqui não,
sim.
Como a Renata falou, tu tem a questão do dado que tu pode escolher qual resultado, né? Tu tem essa maleabilidade do que tu vai usar. E ele tem uma série de outros recursos que te dão essas escolhas que eu imagino que, por um ator, vamos né, ser honestos aqui, que tá ali fazendo um show e que deve ter algum treinamento de improvisação, e se não tem, sei lá, o próprio Critical Role virou o treinamento de improv dele. Tu ter essas escolhas vai abrir uma gama de possibilidades pra narrativa do Critical Role que é muito positiva pra eles, eu tenho certeza, sabe? Porque se pra mim, que não sei nada, tipo, não tem, sabe, sou só uma pessoa que gosta de jogar RPG, ter essas escolhas, esses recursos já me permite contar histórias mais interessantes, eu acho. Pra alguém que não só tem o treinamento, as habilidades, mas a intenção disso, né? Porque é um show feito por um público, mais do que por um público, por um grande público, me parece perfeito. E por que é pra mim a minha coisa, minha melhor surpresa e a pior surpresa? Porque, por um lado, eu acho isso fantástico, uma quebra fantástica com o D&D, né? Que é um jogo que o narrador tem muito mais poder do que o jogador, e o jogador não tem tantas escolhas a fazer, a não ser a clássica, o que o teu personagem faz, né? Então, eu acho incrível que eles tenham trazido esse tipo de mecânica pra história. Por outro lado, eu acho que ele tem recursos demais. E aí a gente vai falar mais disso na segunda parte, né? Porque ele não desapega de todas as coisas do D&D. Então, pra mim é muito legal que tenha coisa, mas também, sei lá, eu olho e eu fico tipo, tá, mas pra que tem isso,
sim,
sabe?
Sim,
é um pouco
porque
demais.
Eles vão ter a evasiva que funciona como a CA, mas aí tem a armadura também que é diferente. Aí eles vão ter vida pra tu contar, mas também tem estresse pra tu contar. Aí eles têm os pontos de esperança pra tu contar, e quem tá narrando vai ter os pontos de medo pra contar também. E aí tu, assim, sei lá, um quarto da ficha é contador de coisa. Calma, gente. Calma.
Sim, é aquela coisa, é legal, mas... E eu acho assim, porque se eu olhar pra ele como um jogo que eu iria jogar, eu acho que tem coisa demais e eu acho que não precisa de todas essas coisas, tá? Porém, olhando na perspectiva do Critical Role, eu acho que faz sentido ter todas essas coisas, né? Tanto que, por exemplo, uma das coisas mais significativas e uma das maiores polêmicas de coisas clássicas de D&D que eles tiraram, eu acho que é a coisa que fazia mais sentido eles tirarem, que é a iniciativa.
Uhum.
Porque dentro desse grupo de pessoas treinadas pra improvisarem e agirem ali, interpretarem aquelas cenas e performarem o jogo, tu estar preso a uma ordem extremamente restrita e arbitrária, que tu tem zero controle, porque, tipo, é um número e a rolagem, é péssimo. Porque
sim,
pra narrativa seria perfeito a Renata agir depois de, sabe? Porque ela tem um negócio perfeito,
uhum,
narrativo pra ela,
claro,
fazer, e ela não pode.
E eles, como atores treinados, eles sabem muito bem quando dá espaço pra outra pessoa ter o seu momento e enriquecer a narrativa. Eles estudam isso, eles trabalham com isso, então faz todo sentido que eles consigam se inserir. E, mas aí precisa só o ator treinado vai conseguir. Claro que não, né, gente? A gente tá jogando jogo sem iniciativa há 450 milhões de anos. É só o jogador de D&D que não sai da sua caixa e não sabe. Mas o que eu quero dizer com isso é que faz todo sentido pra esse grupo de pessoas que eles sejam proficientes nisso. E não é nem,
sim,
só a iniciativa que eles tiraram. Porque eles também tiraram o turno. Ou seja, quando eu jogo, eu não tô mais limitada ao que eu vou fazer. Ah, eu posso fazer uma ação que equivale a isto aqui. Não. é na minha vez, eu tô ali, eu vou fazer quantas coisas eu quiser, quantas coisas eu precisar pra fazer o que eu quero fazer, e é isso.
Sim, eu acho que o que faz muito sentido, que é o que a gente quer dizer aqui, é o porquê que de todas as coisas do D&D, essa foi a que eles obliteraram, assim.
Uhum.
Porque eu acho que talvez fosse a coisa que mais atrapalhasse a dinâmica, né, entre eles, pro show. E por que que a gente tá falando isso? Porque ao mesmo tempo que eu acho que eles tornaram o jogo mais ágil, mais dinâmico, deram mais poder narrativo para os jogadores poderem mexer nessa história e usar os seus recursos para não ficar todo mundo meio que sofrer as consequências do dado, às vezes, né? Apesar de tudo isso, eles mantiveram muita coisa do D&D e do que o público deles, que é o público do D&D, eles são o mesmo público, tá acostumado, né? Ao mesmo tempo que ele tem algumas quebras, e teve bastante gente sofrendo com essas quebras, a gente falará mais disso no próximo programa, ele também não é uma quebra tão grande, né? Ele mantém uma familiaridade, e ele mantém de propósito uma familiaridade. Então, quando eu olho pra esse jogo e penso, tipo, ai, não precisava disso, não precisava disso pra mim. Pra eles, pro que eles querem desse jogo, absolutamente faz sentido. Porque eles precisam manter esse público. Apesar de que eu acho que... E o tempo agora vai dizer se o público era do D&D ou era deles. E eu acho que o público era deles. Bem ou mal, o público tem uma certa expectativa do que é uma mesa do Critical Role.
Sim, tu tem um público que já tá acostumado a certos termos, a um jogo que roda de certa forma. Então também faz sentido que eles não queiram reexplicar absolutamente todas as coisas. Então, se essa galera que tá acostumada a assistir eles sabe que uma rolagem boa é uma rolagem perto de 20, então eles querem continuar essa noção de que uma rolagem boa é perto de 20. Por isso que eles usam 2D12 e eles não usam 2D6, já que eles estão pegando muito do PBTA. E, né, a gente teria resultados muito próximos com 2D12, 2D6 numa questão de sucesso, falha e coisas graduais. Eles estão fazendo isso porque eles querem rolar números perto de 20, de 30, pra galera que tá acostumada a ficar, ah, eu sei que um número alto é um número bom. Então é manter esse tipo de relação aí.
E faz muito sentido, né? Porque eles vão criar um jogo inteiro feito pra eles. Então é muito justo,
claro,
que esse jogo tenha fique, né, nessa dualidade aí de, ah, é um jogo que vai servir melhor ao que a gente precisa, mas ele não vai quebrar totalmente. Uma outra coisa que a gente tava comentando bastante é que eles mudaram a questão da armadura pra ela ser mais um recurso que tu pode escolher usar ou não, e é um recurso... Não é exatamente finito, mas ele é finito na cena, né? Porque tu vai ter que arrumar ela depois.
É, ele é finito até o descanso. O que a gente conhece como classe de armadura, né? Como CA do D&D, é o que eles chamam de evasão. E aí a armadura, ela vai servir pra, tipo, ah, tomei dano, eu posso gastar espaço de armadura, tipo, eu posso marcar ali, tipo, um pontinho na minha armadura e usar isso pra reduzir o dano que eu levei. Mas eu só posso fazer isso até acabar os meus espacinhos de armadura. E quando acabar, eu só posso fazer de novo quando a gente parar, descansar, eu arrumar minha armadura, que tá toda cagada e tal. A ideia é essa.
Sim, e aí como ele tem também níveis de ferimento que vão ter penalidades e coisas diferentes, fica um jogo, né, de quanto tu gasta essa armadura pra evitar danos piores e papapá. É um recurso muito interessante. Porém, eu acho que, tipo, eliminar a ideia de CA completamente e deixar só neste manejo, talvez fosse um salto muito grande. Então, eles têm essa armadura diferentona, mas eles têm a evasão, que efetivamente funciona igual a uma CA.
Isso.
Se eu tivesse escrevendo esse jogo, ou se eu tivesse, tipo, sei lá, dando consulta pra esse jogo, eu diria que precisa dos dois? Provavelmente não. Eu também não joguei ele, né, então eu não sei, pode ser que precise. Mas faz sentido manter essa familiaridade.
Sim. Outra coisa que eles mantiveram foi a questão de raças do D&D. Então, eles têm muitas raças... Ah, eles trocaram o nome, porque, né, é trademark de nome e tal. Mas é a mesma coisa. Então, eles mantiveram. Só que eles tiraram a questão do determinismo racial. Então, o que, que isso quer dizer? No D&D, tu ser um orc significa que tu tem toda uma história por trás dessa personagem, que se tu for jogar dentro da lore do D&D, essa história existe. Então, ah, os orcs se organizam em tribos e moram sei lá onde, são assim assado, que a gente sabe que é racista e é de uma ideia antiga que traz esse determinismo racial. Eles tiraram isso. Porque tu escolhe, tá, eu sou um orc. Mas ser um orc não influencia de onde eu venho, não influencia a minha classe, não melhora meus atributos. Então ele não me direciona a fazer um personagem mais forte ou mais assim, mais assado, porque o meu atributo conversa comigo dessa maneira. Então ele vai me trazer assim, várias opções de customização que vão me deixar com um orc visual, né? Enfim, humanoide, sei lá, verde, com umas presas, parece, né, um rinoceronte, sei lá, ali. Não, rinoceronte tem presa, é um mamute que eu queria dizer. Um mamute. E aí, né, faço todo esse negócio e tal. E eu não preciso seguir uma noção racista que a gente sabe que existe no D&D.
Sim. E eles mantêm várias coisas, né? Eles mantêm HP, eles mantêm classes, eles mantêm toda a ideia de magia muito parecida, tem tabela de arma, tem vantagem, tem desvantagem, o narrador chama mestre, tem descanso longo, curto, pipipi, e tem um livro de 400 páginas, entendeu?
Isso.
Então, assim, o fã de D&D, tem alguns que estão nervosos, tem, mas, assim, eles também não... jogar, sabe? Não é uma coisa completamente diferente. É algo que acolhe o fã de D&D. Me parece muito uma droga de entrada, assim, pra, tipo, tu descobrir outras coisas, né?
Sim.
E é isso que é uma coisa que eu acho que é o balanço de tudo isso. Que, pra quem tá acostumado a jogar jogos diferentes, principalmente jogos indies diferentes, tu vai reconhecer muita coisa que tem ali. Provavelmente tu não viu todas elas no mesmo jogo. Eu diria que por um motivo, mas enfim... Mas ele bebe de muitas ideias que estão rolando aí, né? O fã de D&D tá tendo crises por causa do fim da iniciativa. E a galera que joga PBTA tá tipo, como assim? Vocês nunca jogaram
que iniciativa, galera?
O pessoal nem lembra o que é a iniciativa mais. Enfim, pra mim e possivelmente pra muitos de vocês, ele vai ser um jogo que tem várias coisas que vocês reconhecem. E que vocês até acham legal e tudo mais. E que ainda é muito próximo do D&D e não interessa. Pra galera do D&D... talvez, e muito possivelmente, ele vai ser um, sei lá, destruidor de paradigmas, assim.
Ele vai ser revolucionário. A gente contou aqui como foi revolucionário pra gente sair do D&D e jogar PBTA, jogar outras coisas. Ele vai fazer a mesma coisa. Só que
a gente... De um jeito até
gente...
mais suave, né?
Claro.
Que foi. Ele vai ser uma quebra mais gentil.
Sim.
Do que a gente teve pro DW.
Sim, e a gente ativamente buscou outras coisas. Nesse caso, o pessoal que é fã do Critical Role vai ser meio que induzido ao Daggerheart, se quiser continuar assistindo o programa que eles gostam, né? Porque eles vão mudar o sistema, que eles já... Acho que eles, inclusive, já estão usando o Daggerheart. Então, né? Vai ser uma transição com muita mais segurada de mão, assim. Porque tu vai ver os caras jogando, vai ter exemplo... Não vai precisar ficar quebrando a cabeça de... Ah, meu Deus, não tem iniciativa, como é que faz? Tu vai ver o Matt Mercer fazer. E aí tu vai entender como é que faz. E vai ficar tudo bem.
Sim. Inclusive, a gente tava pro próximo programa, a gente tava dando uma olhada nos comentários e coisas das pessoas. E já tinha um monte de gente que tá fazendo ficha, que já tinha o seu personagem, já tinha a arte do seu personagem. Então, eu acho que o pessoal vai atrás e vai jogar mesmo. Eu acho que... E é isso que eu acho que vai ser muito interessante. Porque eu acho que pro Critical Role ele é ótimo, como a gente falou ao longo desse programa inteiro. Ele mantém a familiaridade, mas ele serve melhor pro show, bem melhor, com certeza, do que o D&D serve, né? Ele é feito pra atender as necessidades deles, então certamente é o jogo que eles precisam no momento que eles precisam. E eu acho que ele pode ser muito bom pra cena indie no geral, porque, como a Renata falou, vai ter muita gente ali que tá descobrindo que existem jogos que não são o D&D pela primeira vez, e vai descobrir que eles funcionam, porque eles vão ver o Critical Role jogar. Então ele vai ver que não só eles funcionam, mas eles trazem coisas legais, porque o pessoal vai fazer coisa muito foda com esse jogo, é óbvio que eles vão, né? Se eles estavam mantendo o público jogando D&D, imagina jogando um negócio que dá mais liberdade pra eles contarem essas
Sim.
histórias. Então eles vão ver que, tipo, esses jogos existem, esses jogos funcionam, esses jogos te permitem fazer coisas que tu não tava conseguindo fazer, que muito provavelmente as pessoas tinham anseio de fazer, né? Porque o D&D não te permite fazer tudo, apesar do que algumas pessoas acreditam. E todo mundo que jogou D&D por muito tempo e foi, tipo, tentar, sabe, começar a tentar subverter certas coisas e criar outros tipos de história. Muitas vezes tu bate com a cara na parede e eles vão olhar ali o Critical Role conseguindo fazer essas coisas e, nossa, que interessante. E eu acho que o que pode ser muito bom é que se tu vai ser alguém que vai começar a jogar e descobrir esse novo universo que existe e tu não conhecia, e talvez se interessar mais por isso e por outras coisas, o jogo, ele lista muita influência. Ele lista, assim, muitos jogos. Eu acho que não tem nada que eles beberam da fonte que eles não botaram lá, porque tem muita coisa. Tem coisa que tu até fica, tipo, esse jogo, onde?
Eu vou dizer que foi uma surpresa muito grata, assim, quando eu peguei pra olhar e eu vi essa lista de influências. Porque a primeira coisa que eu fiz, como eu faço de costume com jogos novos que eu vou ler, eu olho a ficha. Porque olhando a ficha, eu já entendo muita coisa. Então, eu olhei a ficha e eu fiquei, isso aqui tem cheiro de PBTA. E aí, eu fui olhar as referências depois. E sim, tem cheiro de PBTA, eu não tava errada. Mas tem cheiro de muita outra coisa também, assim, que não dava pra ver ali numa primeira olhada na ficha, né? Mas eu achei muito legal que eles trouxeram coisas fora da caixinha. Eles não listaram, sei lá, Vampiro e Cthulhu como as inspirações deles, sabe? Eles foram muito mais, assim, ó, muito mais longe que Vampiro e Cthulhu, entendeu? Então,
sim,
isso é incrível, isso é ótimo.
Inclusive, ali. Tem um jogo bem novo.
O próprio Apocalypse Keys, que a gente tava falando, que a gente anda jogando e tal, tá ali listado. É um jogo novo, é um PBTA. E é um PBTA mais diferentão também, um pouco, do que, né, ele não é tão próximo, sei lá, do Dungeon World. Então, pô, muito legal.
Sim, é muito interessante, é muito positivo pra mim, que não só eles tenham se inspirado nesses jogos, mas eles tenham abertamente dito, tá lá, né, olha, a gente se inspirou nisso tudo aqui que existe, e que as pessoas estão jogando há anos, há décadas. Então, abre uma porta muito legal, assim. Se as pessoas vão cruzar essa porta e, de fato, descobrir todas essas coisas, é algo que só o tempo vai dizer. Mas, olhando, assim, não era algo que eu tava esperando e é algo muito positivo pra cena no geral, né? Eu acho que tem uma ponte aí que foi criada, que foi construída, né? Uhum. Que agora vai depender das pessoas, vai depender de quem também, nos gringos isso, claro, quem vai saber explorar, né, dentre os as editoras menores e tal, quem vai saber explorar essa oportunidade, né, usar essa oportunidade que tá aí, tá quicando. Mas, assim, é muito bom. Eu não consigo ver como vai ser ruim. É só bom.
Sim.
Se só abrir a mente das pessoas pra que existem jogos que podem não ter iniciativa ou outras coisas assim, já vai ser lindo. Eu já fico feliz.
Sim. E até a própria quebra de eu tenho como aprender um outro jogo. Mesmo que ele tenha essas similaridades e tudo mais, a gente sabe que existe essa resistência a aprender um jogo novo, a sair daquilo que tu conhece. Então, só o fato deles estarem trocando de sistema, indo pra uma coisa que é um pouco diferente do que eles normalmente fazem, pode ajudar as pessoas a ver que elas também podem fazer isso.
Sim, e eu acho que mais do que dá pra eu aprender, me traz coisas legais, né? Porque eu acho que a pessoa também, ela tem o... vai ser um saco de aprender, e pra quê? Eu posso jogar tudo no D&D. E eu acho que vai ser difícil manter essa narrativa vendo eles jogarem. Porque é um jogo que traz mais possibilidades. Uhum. Que traz outras possibilidades. Então vai ser muito legal ver como as pessoas vão reagir a isso, né? Eu tô curiosíssima pra ver o efeito que vai vir disso aí.
Sim, eu também. E quem quiser conversar sobre esse efeito pode se tornar mecenas do Caquitas pelo Apoia-se ou pelo Catarse e vir fazer parte do nosso grupo, conversar, dar opinião. Além disso, nós estamos abertas a parcerias. Quem quiser ser nosso parceiro pode mandar um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E quem quiser falar conosco, mandar sugestão de pauta, vocês nos encontram nas redes sociais como Caquitas Podcast ou no e-mail caquitaspodcast@gmail.com.
Isso aí, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.